Essa é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
E eu sou a Ana Raíssa.
E esse aqui é o episódio especial de 5 anos de idade do Suposta Leitura. Olha aí, finalmente chegamos aos 5 anos de idade aqui. Oficialmente a data nossa de aniversário que a gente deixa como... Sim, postamos o primeiro episódio, é o dia 29 de agosto, então se você está ouvindo esse episódio na data de lançamento, é um dia depois do aniversário oficial do Suposta Leitura, então a gente está comemorando hoje, 5 anos, e para esse episódio a gente pediu para os nossos ouvintes nas redes sociais e no nosso grupo no Telegram mandarem perguntas, e a gente vai ter um episódio sincerão aqui, de responder as perguntas da galera que abriu o coração e tudo isso depois dos recados. Para você que está chegando agora, esse aqui é o Suposta Leitura, um podcast quinzenal de literatura. Cada 2 semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo. Para você não perder nenhum episódio, é só assinar o feed do Suposta Leitura em qualquer aplicativo aí de podcast da sua preferência. A gente está em todos. Se você for fazer isso, a gente pede também para você deixar a sua avaliação, deixar os seus 5 estrelas no mesmo aplicativo aí que você escuta os seus podcasts, porque isso ajuda muito a gente a chegar em novos ouvintes.
Além disso, nós estamos nas redes sociais, então se você quiser encontrar a gente no Twitter, no Instagram e no Telegram, é @supostaleitura. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, é supostaleitura@gmail.com.
E eu sou o Lucas, eu também tô no Twitter e no Instagram, no @mrlucasmota.
E eu sou a Ana Raíssa, eu também tô lá no Twitter, é Ana Raíssa, tudo junto com 2 N's, 2 R's e 2 S's.
Pra inaugurar aqui o nosso episódio de sinceridade total, eu tenho uma pergunta aqui do Eduardo Vasconcelos, mundialmente conhecido como Dudu. Mundialmente conhecido, porque a Raíssa cita muito ele aqui. E ele mandou essa pergunta aqui pra gente. Em que momento vocês perceberam que tinham química? Essa química é a alma do SPL, Suposta Leitura. Em que momento, Raíssa, você percebeu isso? Porque eu não sei se eu percebi, não.
Agora, opa, química, tem química, esse episódio funciona. Eu acho que foi uma coisa construída ao longo dos episódios. Eu acho que a gente foi afinando, assim, inclusive o nosso gosto de literário, a gente foi afinando ao longo dos episódios, ao longo dos anos, já podemos dizer assim, né? Não acho que era uma coisa... Porque, assim, a gente conversava, eu e o Lucas, a gente falava sobre livro, o Lucas já era autor, eu já tinha trabalhado com alguns textos dele. É, a gente, ele tinha, né, o Suposta Leitura Beta lá, só ele, que eu escutava e às vezes comentava alguma coisa e tal. Então a gente comentava, conversava sobre literatura, mas eu acho que essa química que o Dudu disse que é a alma do Suposta Leitura, e eu acredito que seja, embora você diga que não percebeu, eu acho que ela foi construída com o tempo, ela foi afinando com o tempo. Até coisas que a gente lia assim, eu geralmente dava para ver claramente o que era uma indicação minha e o que era uma indicação do Lucas. Ele sempre foi mais contemporâneo e tal, e eu sempre com as coisas mais, sei lá, mais clássicas, não sei, ou menos contemporâneas. E eu ia ler naquela empolgação de que conhecer coisa nova e tal, mas eu acho que foi ao longo do tempo. Eu acho que o nosso primeiro ano de episódio foi meio nessa afinação. E o que, que você acha?
Então, pensando agora na pergunta do Dudu aqui, eu vou dizer o seguinte, eu não vou saber dizer exatamente quando que isso aconteceu, mas tudo que eu sempre fiz na internet, na vida e tal, o meu primeiro público sempre foram os meus amigos, a galera mais próxima, que eu mostrava, ó, tô fazendo esse negócio aqui, dá uma olhada aqui pra ver o que você acha, se você gostar, divulga por aí, sabe? Sempre foram os amigos, né? Durante muito tempo, eu tava acostumado, tipo assim, a escrever um texto, postar no meu blog, meu falecido blog, e os meus amigos irem lá ler, comentar, e enfim, só esse tipo de feedback eu tinha, né? Eu acho que eu comecei a perceber que a gente talvez tinha uma química para fazer a Suposta Leitura quando os meus amigos começaram a escutar e vim elogiar você para mim, falar bem de você e não de mim. Porque até então, tipo assim, eles me elogiavam no sentido assim, tô dando uma força aqui pro meu amigo, incentivar ele pra ele continuar fazendo as paradas dele, né? Mas quando eles começaram a elogiar você, aí eu comecei a acreditar de verdade que o negócio, não, tava agradando, entendeu? Tipo, não, então beleza, acho que estamos encontrando. Engraçado. Porque eles não conhecem a raiz, eles não têm nenhuma razão pra querer incentivar a Raíssa a continuar. Então, quando o pessoal começou a falar bem de você, eu falei, não, então talvez a gente tenha encontrado um formato aqui, assim. Então, essa é o mais próximo que eu consigo chegar de uma resposta, assim. Mas eu mantenho a minha versão anterior de que eu não sei nem definir o que é química, então não saberia dizer se é isso.
Eu acho que é isso. Tá vendo? Eu acho que foi com o tempo. Com o tempo a gente foi se acertando. E acertando o formato, inclusive. Porque a gente teve episódios sobre livros que a gente não gostou.
Sim.
Ou livros que um de nós não gostou e falou na hora do episódio. É, a gente teve os falecidos episódios de entrevista. Quadrinhos também que a gente não fala mais. Então, a gente foi meio achando o nosso formato também nessa. E eu acho que a gente tem um formato bom agora. Embora simplão, porque a galera faz umas coisas mais sofisticadas, mas eu acho que nem combina com a gente, né?
O nosso estilo é esse mesmo, sabe?
A não ser que o Itaú queira patrocinar a gente e fazer a edição, aí libera o Lucas dessa.
Ah, exatamente. Se quiser pagar um editor profissional pra nós aí beleza. Aí a gente pode pensar em um formato mais elaborado. Ideia não falta, assim. Se você quiser um podcast super criativo em termos sonoros, assim, a gente cria o conceito e joga na mão do editor profissional aí e tá tudo resolvido, entendeu? Mas eu, sinceramente, acabei... Eu comecei a Suposta Leitura com esse formato de edição pra facilitar a minha vida. Sem trilha sonora, só duas pessoas falando, assim, ocasionalmente a gente tem um convidado, outro, mas a maioria esmagadora dos episódios são só nós dois, são só duas faixas de áudio pra editar e acabou. Ponto final, é a simplicidade, é mais ou menos meia hora de duração, né? Às vezes passa um pouquinho, mas não passa muito também, e é bem raro quando passa. Então, isso tudo foi para facilitar a minha vida de edição. Só que eu acho que colaborou indiretamente para ter esse formato, que é um formato que eu gosto, de ser mais direto ao ponto, assim, de sem firula, sabe?
Também gosto. Embora eu goste de escutar o episódio dos outros bem feitinho.
Não, eu vou citar aqui. Eu adoro o Medo e Delírio em Brasília, que é um podcast que é o extremo oposto do nosso em termos de produção, entendeu? A quantidade de áudio e de produção sonora que os caras têm é fora da realidade, entendeu? É um negócio assim, inacreditável mesmo. Assim, eu acho muito da hora e tem vários podcasts assim que eu escuto. Mas, assim, não, eu reconheço a minha limitação enquanto editor de podcast. Eu não tenho condição de fazer um negócio assim, sabe? Então, é melhor a gente ficar dentro do jogo que a gente sabe jogar, entendeu?
Também acho. E eu gosto desse formato. A Gabi fez uma análise da gente, né? Porque ela é profissional, não é qualquer pessoa dando pitaco. E aí ela falou que esse formato combina com a identidade que a gente deu pro podcast. Eu também acho. Então não se empolguem, não vai mudar tão cedo. Pergunta da Mayra. Ai, minha amiga queridíssima. Como vocês escolhem as obras dos episódios? A gente escolhe por indicação de vocês. A gente recebe as indicações, vai guardando e vai incorporando ali no backlog. A gente escolhe também... Um de nós leu, gostou muito e pensou, caramba, tem que levar pro episódio, pro podcast. Aí sugere pro outro ler. Leu, sei lá, eu li alguma coisa, Lucas, você tem que ler, vamos ver, eu acho que dá um episódio. Aí o Lucas lê, porra, dá assim, vamos. Às vezes, o que tem sido mais raro, mas às vezes fala, não, acho que não dá não, dá um episódio não. E às vezes a gente nunca leu, nenhum dos dois leu, mas a gente tá com vontade de ler. Que foi o caso do Torturado, por exemplo, que a gente falou assim, porra, esse livro parece bom, tá aí, maior sucesso, bora colocar na fila aqui, e aí a gente coloca. Tem dado certo, embora algumas vezes a gente tem, esse ano aconteceu muito isso, né, da gente, de cair nossa pauta, cair nossa programação. Colocou, ó, não consegui ler, não deu tempo ler, comecei a ler, não me pegou, e aí a gente troca, mas tem acontecido muito nenhum dos dois ter lido e a gente se propôs a ler ao mesmo tempo para ver se dá um episódio.
Tem um outro critério também que no começo do Suposta Leitura a gente não tinha, mas que ele surgiu, acho que tipo de uns 2 anos para cá, assim, que é quando a gente tem um autor muito consagrado que por alguma razão nunca foi falado. A gente falou, vamos falar desse cara aqui, que aconteceu recentemente com Suassuna e com Borges, que são dois autores já muito, muito, muito aclamados e que por circunstâncias da vida, nunca tinham sido mencionados aqui no Suposta Leitura. Então a gente falou, pô, vamos escolher um livro desses caras para nós falar. E acabou que renderam 2 episódios muito interessantes aí, que estão aí nos recentemente publicados, né?
Acho que o Jorge Amado, né? A gente pensou nisso. Tipo, pô, não, eu tenho vontade de ler esse cara, vamos ler, vamos. Aí pegamos o mais famoso, vamos lá.
Foi.
E todas essas propostas deram muito certo em seus momentos, né? As indicações, lembrando aqui, sei lá, que o Sonho e a Fúria foi indicação de um ouvinte, né? Do Jonas. Tá sumido, Jonas. Será? Tá ouvindo a gente? O Jonas é médico, então assim, se ele tá sumido, deve estar trabalhando aqui só. Então tem as indicações que deram super certo, tem as coisas. Eu lembro que o República Luminosa a gente não tinha lido e ouviu uma indicação e falou, cara, tem a cara de livro dos pós-leitura, bora ler? certo. É outras coisas do Lucas falar, olha, eu li. E às vezes a gente tá no desespero, viu? Tá assim, o que, que a gente vai ler? O que, que a gente vai colocar? Aí o Lucas fala, porra, eu li tal livro, já tá lido, é bom, acho que dá. Aí a gente inclui também, então. Nem tudo é decidido na parcimônia, na calma, como num sarau literário, não. Às vezes é no desespero. Tipo, o que, que é curto e bom pra dar tempo?
Exatamente, isso acontece também. Dá uma pergunta aqui, anônima. Uma história será conhecida por você preferencialmente através de... Daí ele dá opções de formatos aqui. O livro, o e-book, audiobook, tanto faz, ou depende da ocasião e tal. Olha, no meu caso, 80% é sempre e-book. E-book, e-book, e-book. E os outros 20% eu divido entre o livro físico, edição física, e o audiobook. O audiobook foi uma forma que eu encontrei de poder continuar a minha leitura em momentos em que não dá para ler. Por exemplo, eu tô lavando a louça e eu quero ler alguma coisa e não posso porque eu tô lavando a louça. Então, o audiobook é uma solução para esses momentos. E o livro físico, porque quando eu quero ler muito um livro que não tem e-book, eu pego o físico, não vou deixar de ler por causa disso. Ou quando acontece de eu ganhar de presente, né? Tenho vários colegas, meus escritores, que me presenteiam com os próprios livros deles. Então, nessas ocasiões, eu leio o livro físico. Não tenho problema nenhum com isso, né? Mas a maior parte, 80% de tudo que eu leio é sempre no e-book.
Eu tenho minhas fases entre e-book e livro físico, mas o predominante é livro físico. Então, mas e-book às vezes segue bem de perto. Audiobook menos, embora eu goste. Mas por quê? Porque o podcast toma esse espaço de lavar louça, de estar no ônibus, de estar esperando, estar na fila de espera, estar fazendo exercício físico. E aí é o momento que eu acabo ouvindo podcast. Então, eu leio menos audiolivro por conta desse espaço aí. Porque, às vezes, o podcast toma meu tempo até de ouvir música. Eu penso assim, porra, posso ouvir esse disco aqui, mas posso escutar mais um Medo e Delírio no Brasil. A primeira vez que eu escutei Medo e Delírio, eu fiquei tonta. Você estava falando aí da edição deles. Eu literalmente fiquei tonta. Eu estava no ônibus, eu tive que parar de ler. Parar de ouvir. Então, aí eu acabo, né? Eu acabo reservando esse espaço para podcast. Então, fazendo apanhado, primeiro livro físico, seguido de perto por e-books. Vamos lá. Uma pergunta anônima. Veterinários. Eu imagino que a pessoa seja veterinária, por ter sido muito específico, né? Essa mágoa. Então, veterinários, às vezes, recebem propostas indecentes do tipo, meu pet está meio estranho. Você não quer dar uma olhadinha? A famosa olhadinha. E aí, a pessoa quer saber com que tipo de proposta ou esse tipo de pensamento alto, tipo, acho que esse gato tá estranho. Uma pessoa revisora ou autora é confrontada ou surpreendida. Eu já fui muito, muito abordada desse tipo, assim, do... Ah, eu tô fazendo aqui um texto, é rapidinho, é só passar o olho. Nem tem tanto erro. A pessoa já... E hoje em dia, muito menos. Isso acontece muito menos. Mas acontece do dar aqui uma passadinha de olho. E é um tom muito ambíguo, porque você acaba não entendendo, né, no meu caso, que sou revisora de texto, se a pessoa está pedindo um orçamento ou se ela está realmente sendo safada. Às vezes até sem querer. Não falo isso dos amigos. Amigo eu faço questão, assim, de... ainda mais quando é esse tipo de coisa mesmo, mais rapidinho. Então, para pessoas não próximas que fica essa dúvida, porque o amigo também, geralmente, ele não deixa essa dúvida. Ele pede, ou ele te pede um orçamento, ou ele pede pra você dar uma olhadinha. Porra, olha aqui pra mim e tal. E é engraçado esse exemplo do veterinário, porque eu tenho uma amiga veterinária que eu reviso pra ela e ela atende meus gatos e a gente não paga uma pra outra, porque a gente paga em serviços. E ela está muito na desvantagem. Heli é sua vizinha de Curitiba.
Ela não é, por acaso, não é veterinária de coelho, não, né? Porque senão já sei lá, vender texto para ela também em troca de consulta.
Né? Escrever pro site dela. Não, ela é, as especializações dela são em gato. Mas, então, amigo é uma coisa mais certa. Eu acho que esses pedidos, esses favorezinhos, assim, essas... acontecem menos hoje em dia, porque se eu tô na dúvida se a pessoa quer um favorzinho ou se ela quer um orçamento, eu respondo com orçamento. Então, eu acho que eu diminuí o espaço ali pra pessoa fazer uma pegadinha dessa. Mas já caí muito nessa, do dar uma olhadinha e dar um puta de um trabalho, porque a pessoa acha que é uma olhadinha, né? E você, Lucas, e autores? Vê aqui se meu livro tá bom.
Tem duas situações. Tem uma que eu acho mais, assim, sem noção, E outro do que, assim, não é a pessoa tentando se aproveitar, ela é sem noção mesmo, né? Aí tem outra que é mais de malandragem, assim. A sem noção é quando a pessoa chega para você, Lucas, eu tenho uma ideia excelente de uma história para você escrever. Eu fico olhando assim, mano, eu não vou escrever a sua ideia, tá ligado? Eu vou escrever a minha. Se você acha que a sua ideia é legal, sente você e escreva. Você tá louco? Isso já aconteceu algumas vezes, assim, a pessoa chega empolgadaça, não, ó, eu tenho uma ideia... Assim, e geralmente, assim, na maioria das vezes, é umas ideias, é muito aguinha com açúcar, assim, um negócio muito básico.
Nem é uma ideia zona.
Não, é um negócio básico de narrativa que o cara talvez não conheça, porque ele não está habituado a escrever, então ele acha que ele teve uma ideia revolucionária, entende? Mas eu já recebi até pedidos assim, tipo, ah, você não acha que seria muito legal você fazer uma biografia da minha vida? Tipo, a pessoa pediu pra eu escrever a biografia dela, assim, sabe?
Ô, louco, então... quem foi esse Sérgio Moro aí? Meu Deus!
Não, eu não vou. Não precisa expor a pessoa também, mas...
É, não precisa, mas é engraçado. Faz aí uma...
Nesse caso, eu não fico puto, eu só acho engraçado. Eu fico, tipo, eu respondo educado, numa boa, assim, e tal, e só, sabe? Agora, tem uma outra situação, que essa é mais malandragem, essa daí eu fico com raiva. Tem uma categoria de editora que a gente fala que são as Vanity Press, que são as gráficas da vaidade, assim, que é, são editoras que cobram dos autores para publicar o livro. Se você, ah, nós vamos publicar o seu livro, vamos realizar o seu sonho, você vai ser um autor aí publicado no Brasil e divulgado, todo mundo vai poder ler seu livro. E aí você chega lá e você descobre que é uma editora que, na verdade, é uma gráfica disfarçada, porque eles vão cobrar de você o custo de impressão. Vão cobrar, sei lá, 5 mil, 6 mil, 10 mil reais do autor, às vezes mais, dependendo da editora, vão imprimir o seu livro e vão ficar com ele estacionado. Assim, no máximo, vai estar lá no site deles, eles têm uma lojinha. E só, não vai ser assim uma coisa, eles não vão distribuir para todas as livrarias do Brasil, eles não vão fazer os grandes eventos tipo Bienal do Livro, sabe? Não vão levar o seu livro lá para vender, não vão fazer book tour com você, não tem royalties, não tem nada disso, sabe? Então, é um negócio assim, em alguns casos, eles imprimem o livro e mandam tudo para você e você que venda, sabe? Então é meio que um truque, assim, sabe? Eles fingem que vão ser uma editora que vai te publicar e quando você vai ver, na verdade, eles estão te tratando como se você fosse o cliente. Eles só querem pegar o seu dinheiro para realizar um serviço de gráfico. Algumas são mais honestas, assim, elas falam logo de cara que é isso que elas estão propondo. Outras, elas deixam você ficar empolgado com a possibilidade de ser publicado e lá nas etapas finais, quase para assinar o contrato, é que você descobre que, na verdade, você vai ter que desembolsar a grana.
Que safadeza!
Eu não sei dizer para você, Raíssa, quantas vezes isso já aconteceu comigo, sabe? Tipo, de... editoras, gráficas disfarçadas de editora vinha atrás de mim, tentando... Na época que eu fiz o Catarse do Boas Meninas, isso choveu. Nossa, um monte de editor. Porque eles viram que eu tava com financiamento coletivo bem sucedido, que eu tinha grana. Veio geral atrás de mim. E no financiamento coletivo não tem menção a editora nenhuma, porque o livro não tem editora. Ele foi uma publicação independente. Na capa dele não tem nenhum selo de editora nenhuma. É um livro meu, livro do autor, assim, sabe? E aí eles viram que não tinha editora. Pô, mas choveu de gente. Ah, você já tem com quem publicar? A gente faz pra você, não sei o que. Não, eu falei, já, olha só, eu vou fazer independente, eu já montei minha equipe editorial, eu já chamei os profissionais e é isso aí, sabe? Então, isso é um negócio que me incomoda. Hoje em dia não acontece mais comigo, graças a Deus, porque agora, se qualquer lugar no meu site pessoal, redes sociais e tal, tem lá que eu tenho agora uma agência literária. E a agência literária meio que blinda a gente desse tipo de coisa. Então, os caras, quando eles veem que você tem agente, eles nem tentam, porque eles sabem que se a gente for muito, muito ingênuo, a agente não é. Ela não vai deixar passar. Entendeu? Então.
Então eles já vão ser picados ali mesmo.
É, então o fato agora de hoje eu ter a minha agente, inclusive um beijo pra Camila, que se estiver ouvindo nós agora, isso já me blinda de muita roubada. De não preciso mais nem ter que lidar diretamente com essa galera aí, sabe? Mas é um pessoal aí que eu não curto, não, tá ligado? E tem um complemento dessa pergunta, Raíssa, também do mesmo anônimo, que é: e os podcasters? Como que as pessoas próximas fazem abordagens querendo favores? Pessoas abordam podcasters para pedir favores? Sim, a gente tem casos aqui no Suposta Leitura de abordagem.
Mas tem um adendo, não são pessoas próximas. Pessoa próxima nunca foi folgada com a gente. É sempre um desconhecido.
Mas aí é que tá. A gente já foi abordado por pessoas próximas, mas eu não considero que elas foram folgadas com a gente. Elas pediram uma força e a gente deu a força, entendeu?
É, aí sim, mas é. É porque eu fiquei na cabeça aí com essas folgas dessas vanity press aí. É verdade. Não, gente próxima.
Posso citar um exemplo que aconteceu? Não sei, acho que já tem um ano isso, já tem um tempo. A Thaís Kisuki lá, sua colega lá do Midcast, ela lançou um quadrinho lá com a editora dela e mandou um áudio, pediu pra gente divulgar. Divulgamos na maior boa vontade, porque ela tipo, é da nossa galera, é do nosso Sim. pessoal aqui, entendeu? Faz parte do rolê de podcasts. Quando a gente precisa de espaço no Midcast também, eles cedem pra gente à vontade, assim, então é uma coisa assim, um coleguismo mesmo, assim, tipo, a gente tá se ajudando, entendeu?
Isso é muito legal.
Ela não se enquadra nisso que eu vou falar agora, só tô citando o caso dela pra dizer que, tipo, ela não conta, ela faz parte do nosso pessoal, entendeu? Mas a gente, às vezes, recebe uns e-mails, assim, ou contatos, às vezes não é nem e-mail, às vezes acontece, é muito no Instagram. Do cara chegar e perguntar, qual é o seu e-mail para contato que eu preciso falar com vocês?
Porque se a pessoa pede, que não escuta.
Exatamente, quando a pessoa pede o e-mail é porque nunca ouviu um único episódio, porque na descrição do episódio tem o nosso e-mail e em todos os episódios a gente cita o nosso e-mail. Se a pessoa chegou pedindo e-mail, é porque ela realmente não escuta a gente. Então a gente já sabe, já começa por aí. Não é ouvinte, entendeu? A gente já sabe logo de cara que tem esse risco aí, né? Aí a pessoa consegue o e-mail e ela manda, eu tenho aqui, acabei de lançar um livro, queria muito que vocês falassem sobre ele no podcast de vocês. E a gente, via de regra, a gente responde não. Fala assim, cara, não dá, a gente tem um cronograma muito, muito difícil de gravação, a agenda é difícil, quando a gente quer gravar sobre um livro novo, o planejamento, assim, chega a ser com 6 meses de antecedência, sabe? Não tem como colocar o seu livro na lista, sinto muito. Sabe? E às vezes o pessoal fica irritado, às vezes o pessoal não gosta não, sabe? Tipo, fica achando que a gente tem a obrigação de falar do livro de todo mundo, sabe? Então, já aconteceu tipo, da gente falar, ó, não rola, e da pessoa reagir, tipo, então quer dizer que vocês não querem dar oportunidades para novos autores e novos livros do Brasil, então, né? Mais um indício de que não escuta Suposta Leitura, porque a gente tá cheio de livros aqui de autores estreantes e de autores até menos conhecidos. Então, assim, se a pessoa escutasse a gente, saberia que não se aplica. Essa descrição não se aplica ao nosso podcast, né? E tem os casos também dessas assessorias de imprensa meio genérica, que alguns autores independentes contratam assessor de imprensa, que não é um cara necessariamente especializado na parte de assessoria de autores. Então, o que eles fazem? Eles pegam a lista de todos os veículos, podcast, blog, site, YouTube, tudo que eles acham de literatura, e mandam e-mail para todo mundo falando assim, sugestão de pauta, uma entrevista com o autor fulano de tal. E a gente já recebeu uma sugestão de pauta assim, meio assim, sugestão de pauta, dia tal é o dia do avô. E o autor fulano de tal, ele é avô. Então, vocês não queriam chamar ele para entrevistar ele? Tipo assim, umas loucuras assim, sabe, cara?
É mesmo. Cara, e já aconteceu também de mandarem, aí fui eu que atendi lá no Instagram, e a pessoa manda assim, amo o podcast de vocês, e falou um monte de coisa nada a ver com podcast, e comentou assim, o meu novo livro, brá, 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 e aí eu queria mandar pra vocês, só que era um rolê meio, eu adoraria ouvir o que vocês têm a dizer sobre o meu livro. Não era uma divulgação do livro dela, que rola, a gente já recebeu livros, né? A nossa editora quer mandar livros para vocês, acho que é a pegada do podcast e tal, não, ótimo. Ou então, a editora Relic mesmo já mandou coisa pra gente. E outras, assim,
a Vaca Tussa também.
A Vaca Tussa, a Relic.
Eles mandaram uma cartinha mó legal pra gente.
Poxa, e são pessoas que você sabe que sabem o que estão falando, porque elas produzem aquilo e elas sabem que o podcast gostaria e tal, que é o que a gente trata. Mas era uma coisa meio, adoraria saber o que vocês acham do meu livro, mas assim, sem pretensões. E aí eu falei, olha, a gente agradece os elogios e tal, mas eu já vou adiantar o nosso lado aqui. Se a sua... Porque eu entrei no perfil, vi que a pessoa estava divulgando o livro dela, que era um livro de poesia. Aí eu falei, se a sua intenção é que a gente divulgue o seu livro no podcast, a gente não trabalha com poesia, a gente não tem episódios falando sobre poesia. Podemos ter no futuro, mas não temos. E a gente, eu entendo que já que você está lançando o livro, você precisa de uma divulgação agora. E agora a gente não tem, a gente faz pauta para 3 meses. Então talvez isso adiante também para você não gastar o seu tempo e sua energia aqui, né, nessa conversa. A pessoa ficou puta, 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 ficou puta, me xingou e tal. Falou que nunca foi tratada com tanta grosseria, que não era nada daquilo. E eu falando, mas é, eu só quero poupar você. Sabe, o seu tempo, eu sei que se você está fazendo a própria divulgação, é porque o seu tempo, o seu, a sua cópia do livro é preciosa, você vai mandar para as pessoas que não vão ler, ou a gente ia ler para a gente não ia colocar no episódio da semana que vem. E eu falei para ela, nós somos quinzenais, então se você precisa de uma divulgação agora, não somos nós, nós não fazemos divulgação de livros que a gente não leu. Ah, mas não era nada disso, você já está partindo de pressupostos, e ficou puta. E aí eu parei de responder. Né? Mostrei pro Lucas, falei, ó, aconteceu essa situação, parei de responder. E aí, passou um tempo, a pessoa mandou de novo. Eu não sei se ela tinha apagado a conversa, porque depois ela mandou de novo. Amo o podcast de vocês e adoraria saber o que vocês acham. Então, assim, ela acha que me enganou. Mas eu ri muito quando a gente recebeu de novo. Então, assim, que é totalmente diferente do que o Lucas falou, da camaradagem, da coleguice de podcasters. De, olha, fulano tá lançando coisa. A gente já fez isso para outros podcasts também, para colegas, né? Pro o pessoal do Farras Fantásticas, não foi? Eles estavam, a gente divulgou. Sim. E a gente faz com o maior prazer. Esse tipo de coisa a gente faz com o maior prazer. Mas isso do, adoraria saber. A gente recebeu um e-book. Aliás, você viu isso no nosso e-mail? A gente recebeu um código para um e-book. Que foi um presente. O cara falou, olha, me passa o e-mail, eu quero que vocês leiam, eu acho que vocês vão gostar e tal. E não era livro dele, então não era nada do tipo, adoraria saber em um episódio de 30 minutos o que vocês acham do meu livro. Cara, a gente faz isso de graça. A gente faz por amor. Assim como medicina, a gente está aqui por amor, né? Medicina por amor. É meme, gente. Então, assim, se a gente conhece a causa, o livro, o autor, bababá, é massa. Agora, você querer usar a mídia gratuita dos outros como mídia gratuita é muita safadeza, né? E é por isso que eu falei no início que não são pessoas conhecidas, não são colegas que fazem isso. Mas o meu favorito é esse aí do, olha, do dia do avô. É dia do avô e fulano é avô. Nossa, vai ser dia do cão. E fulano tem um livro em que o protagonista é um cãozinho. Vocês não querem entrevistá-lo? A gente nem responde mais, porque a gente percebeu que, assim, não é uma coisa que a pessoa está esperando a resposta nossa, ela está esperando a resposta de alguém. Então ela manda ali pra caralhada de gente.
O cara, ele não conseguiu nem encaixar na pauta uma data comercial de verdade, tipo Dia dos Pais, Dia das Mães, assim. Ele pegou... É como se eu, que sou jogador de RPG há muitos anos, falasse, não, dia do mestre do RPG, me chama aí pra falar sobre como que se joga RPG
no seu podcast. Entendeu? Aí você manda pro podcast da pessoa que não tem nada a ver com RPG, nunca falou com RPG.
É, exatamente.
Então rola. E eu acho que quanto mais modéstia a parte... Modéstia é um sentimento falso, não existe modéstia. Então, toda modéstia é a parte. É, quanto mais alcance a gente tem, mais essas coisas... Mais elas aparecem, mas mais rápido elas somem também. Tipo, ninguém vai perder tempo hoje brigando com a gente porque eu falei, olha, vamos poupar seu tempo e o nosso, a gente não faz divulgação. Então, isso eu acho que foi a única vez que aconteceu. Então, quanto mais alcance a gente tem, mais a chance disso acontecer. Mas também a chateação despersonaliza, assim, sabe? Não é mais tudo. Olha, o Lucas e a Ana não quiseram. Outro anônimo. Vocês estão muito anônimos. Que é pra mim, perguntando se eu abandonei a leitura crítica, a revisão, o copy desk. Não, eu sou literalmente paga para fazer essas coisas. É o que está pagando a minha vida. Minhas contas. Mas a gente abandonou a divulgação, né? A gente preferiu abrir esse espaço para divulgar nossas redes sociais e e-mail, essa coisa, para a gente ganhar tempo. Leitura crítica eu não faço mais. Eu fiz pouco, na verdade. O leitor crítico aqui é o Lucas. Mas revisão copy desk eu faço. É o que eu faço para viver. Ao contrário de muito revisor, que é revisor e autor, revisor e tradutor, revisor e professor, eu sou só revisora. Então é só isso que eu faço. Então, se precisar, aí entra em contato. Mas a gente não está divulgando mais porque, né?
E a gente tem uma pergunta aqui do Charlon. Ele tem a mesma pergunta para os dois aqui. Né? Para mim, ele pergunta, como Lucas, como foi e quando você decidiu se dedicar à escrita em tempo integral, e a mesma coisa para a Raíssa, como e quando decidiu se dedicar a trabalhar com escrita, nesse caso, a revisão e preparação. É, quer começar, Raíssa?
Pode ser, que a minha resposta é mais simples que a sua. Eu fiz letras, eu sou formada em letras português, eu fui fazer letras, grande parte da culpa é do Dudu. Abrimos esse episódio falando de Dudu.
O mundialmente conhecido Dudu.
Mundialmente conhecido. E não só Dudu, viu? É Doutor Dudu, por favor. Doutor Dudu já estava fazendo letras e eu estava terminando o ensino médio. E aí eu entrei numa onda de que dúvida. Meu Deus, será o que é que eu faço? E aí eu conversando com ele, ele falou assim, ué, mas para mim era meio óbvio que você ia fazer letras. E aí acabou todas as minhas dúvidas foram embora naquele momento. Por que que eu tô sofrendo com isso? E eu fui fazer letras, fiz letras na Universidade de Brasília. É, depois comecei um curso, fiz letras português, comecei um curso de letras espanhol. E depois um curso de letras francês, mas tudo largado pela metade. Me desculpe os jovens aí que ficaram sem as vagas na época, mas tem outras. Mas formei em português. E uma coisa que eu sabia é que eu não queria dar aula. E uma coisa que eu não sabia era o que eu ia fazer. Só que o meu contato com a escrita, com a leitura, né, foi para isso que eu fui fazer letras, para continuar, meio pra, sei lá, para profissionalizar esse amor e tal. Isso foi meio que me guiando. Mas até entrar na universidade, eu nunca tinha reparado que livro tinha um revisor. Ou que revisor era uma profissão em si, sabe? E aí, quando você entra na universidade, você acaba sendo revisor de colegas, né? Você faz um trabalho, passa para outro, blá, blá, blá. E eu comecei a fazer os estágios, e aí sempre na área de revisão. Quando eu me formei, que eu estava terminando um estágio que eu fazia, mas aí esses estágios sempre no setor público aqui em Brasília, né? Em tribunal, essas coisas que eu fiz estágio. Um amigo que trabalhava já em agência de publicidade, Lelê Teles, roteirista, mora em Aracaju hoje em dia. Fez o meu jabá, sem eu saber, pro chefe dele, deu meu contato, falou, nossa, eu tenho uma amiga que é uma revisora ótima. Eu nem era uma revisora ótima. Nunca tinha trabalhado. Tinha feito estágio, não tinha trabalhado. E aí, ele tinha tanta moral que eu comecei a trabalhar para eles e logo depois eu fui efetivada. E desde então, eu sou revisora de texto. Então foi meio, não foi um caminho pensado, mas foi um caminho natural na minha carreira.
Olha, no meu caso, foi um pouco gradativo, eu não sei se teve um momento específico que a decisão aconteceu, mas eu acho assim, que eu posso dizer quando que eu decidi que eu queria ser escritor, que eu queria trabalhar com escrita. Antes do Suposta Leitura, muito, muito tempo antes, eu tinha um outro podcast, que não existe mais. Ele chamava Bobajada, foi inclusive lá que eu conheci a Raíssa, e ele era meio que assim uma tentativa de ser um site de cultura pop barra podcast. Assim. Era meio que um clonezinho do Jovem Nerd, assim, né? E era eu e mais alguns amigos que fazíamos, a gente tinha esse podcast, e uma das atividades do site é que a gente fazia cabine de imprensa. A gente assistia os filmes antes do lançamento oficial em cabines para jornalista e escrevia uma resenha sobre os filmes. E era isso. E aí, entre as minhas funções nesse site, além de editar o podcast, na época, eu fazia edição de texto de todo mundo. O pessoal chegou à conclusão de que todo mundo ali, quem escreve um pouquinho melhor é o Lucas, então você vai ser o editor, entendeu? Foi mais ou menos isso. E aí eu percebi muito rápido que eu tinha muito gosto de escrever, que eu gostava de fazer os textos, e que eu gostava quando as pessoas liam e vinham falar o que tinham achado do meu texto, se concordavam, se não concordavam com a resenha. Eu gostava de ter esse negócio. E por razões, N razões, esse projeto acabou não indo para frente. Em determinado momento, eu me separei do resto da galera, assim, e me desliguei totalmente desse site. O site não existe mais, não está mais nativo. Quando eu fiz isso, eu já tomei uma decisão na minha cabeça. Meu, eu preciso continuar escrevendo. Só que eu queria me envolver num projeto que eu não tivesse uma equipe, várias pessoas, assim, que eu pudesse, que, tipo assim, que tivesse... Hoje, enfim, hoje tá tudo certo, mas na época eu saí meio puto do Bobajada, porque, tipo assim, basicamente eu sentia que que tava sobrecarregando nas minhas costas algumas funções lá, e como era uma coisa meio que entre amigos, assim, não era um negócio super profissional, então a gente não sabia muito como organizar, como arrumar isso, sabe? Eu decidi que eu queria fazer um projeto com escrita, mas que não dependesse de mais ninguém, que dependesse só de mim, e aí a resposta óbvia era, serei escritor. Então, né, vou escrever o meu próprio livro. E aí, dali por diante, eu passei a me dedicar exclusivamente assim, a estudar escrita, escrever, reescrever e etc. profissionalmente falando, foi só uma questão de tempo até eu fazer essa migração completa. Assim, em determinado momento, sem divulgar para ninguém, as pessoas começaram a entrar em contato comigo e pedir leitura crítica. E eu não fazia leitura crítica. As pessoas começaram a pedir assim, ah, você não faz leitura crítica desse meu livro aqui e tal? Eu falei, tá, faço. Eu comecei a colocar meu preço e as pessoas começaram a pagar e gostar muito e recomendar para outras pessoas. E aí, quando eu fui ver, o meu trabalho era 100% envolvido com literatura. Quando eu fui me dar conta, eu falei, não, agora eu posso fazer uma migração total, assim, da minha parte profissional e ficar só dentro da literatura, porque já é viável, né? Então, acho que a resposta completa seria que foi gradativo, mas a resposta rápida é, quando eu tive a minha frustração lá no meu antigo projeto de internet, eu queria continuar escrevendo, então virei escritor. Basicamente é isso.
Próximo, Sotrate perguntou, quais livros vocês acham que deveriam ter uma versão cinematográfica? Atenção, vou ler tudo e depois vou ler por partes. Quais livros a gente acha que deveria ter uma versão cinematográfica? Quais não deveriam ter tido, né, tal versão? E qual a melhor ou mais impactante adaptação que vocês conhecem? Abraços e vida longa ao SPL. Lucas, qual livro ou quais você acha que deveria ter uma versão cinematográfica?
A gente pode traduzir cinematográfica como audiovisual, tipo filme ou séries. Série vale também. A gente está na era das séries, tudo agora é resolvido em série. Eu queria muito, do fundo, eu tenho medo de que não vá ser muito legal, tá? Tenho receio. Mas eu sempre tenho curiosidade de ver como é que vai ficar, e eu sei que vai rolar, já está anunciado, está confirmado já. Eu queria muito ver a série dos 100 Anos de Solidão, entendeu? Eu queria ver isso aí, como é que vai ficar, entende? Queria que o Capitães da Areia também ganhasse um trabalho interessante. Talvez uma série, sabe essas minisséries de uma temporada só e acabou? Eu queria uma produção legal, assim, pro Capitães da Areia e uma pro 100 Anos. 100 Anos tá confirmado, né? Capitães da Areia, que eu saiba, pelo menos não.
E a produção dos 100 Anos é do filho do Gabo.
É mesmo? Isso eu não sabia, não.
O Rodrigo. Aham, uhum, é. Rodrigo Marques ou Rodrigo Garcia, não sei como que ele assina. Eu pensei no Capitães de Areia, eu acho que o nosso cinema tem tudo para fazer uma coisa muito foda com o Capitães de Areia. Embora já tenha um filme, eu assisti, eu não lembro nada, mas eu lembro que eu gostei muito e saí do cinema muito tocada, assim, eu gostei muito, mas eu não lembro nada. Tanto que quando eu li essa pergunta, a primeira coisa que eu pensei foi no Capitães de Areia. Deveria assistir? Então, acho, talvez. E eu, por algum tempo, eu quis muito uma versão do Kindred, mas aí fizeram a série e eu nunca vi, porque eu tenho medo. Eu fiquei com medo e não vi. Mas eu quis muito e agora eu não sei o que fazer.
Sabe qual que é o problema do Kindred? Já foi cancelada.
Ô, louco!
Então, tipo assim, eu não assisti ainda o que era pra ser, tipo, a primeira temporada, sabe? E aí eu fico assim, foi cancelada por quê? Porque é ruim? Ou porque não teve público? Ela é boa, na verdade, não atingiu o público que era pra ter atingido? Qual que foi? Acontece, pode ser muito boa essa temporada, mas eu já fico com aquela sensação de, pô, mano, já foi cancelada, será que eu vou assistir esse negócio agora, entendeu? Então, mas o Kindred eu adoraria ter uma experiência audiovisual legal, assim, com Kindred também.
Nossa, pois é. Não sabia, passada. Quais não deveriam ter tido versões? Alguma versão muito ruim que nem devia ter existido?
Guia do Mochileiro das Galáxias. É o primeiro que eu cito aqui. Pelo amor de Deus, aquele filme lá, ele parece um episódio do Zorra Total, comparado com o que é o livro, sabe? O livro, ele é absolutamente revolucionário, assim, em termos de humor e de literatura e de ficção científica. É um negócio fora da realidade de tão bom que é. E o filme é um Zorra Total, esticado. É isso, entendeu?
Caralho, que merda. Mayra aqui, lemos pergunta de Mayra aqui. Mayra é uma grande fã também de Mochileiro das Galáxias. Meu Deus, eu acho que qualquer coisa do Lovecraft ou baseada no Lovecraft que eu tinha visto, meu Deus, que pataquada. Preferia não. Então, meu Deus. E qual a melhor ou mais impactante adaptação que você conhece, Lucas?
Senhor dos Anéis. Fácil, fácil, fácil. Assim, cara, eu adoro Tolkien. Do fundo do meu coração, respeito o máximo. Eu escrevo fantasia hoje parcialmente por causa do Tolkien, assim, né? Então, não tem como eu chegar aqui e falar que ele é ruim. Não é. Mas o texto, a prosa do Senhor dos Anéis não é o ponto forte do Tolkien. Ela é muito difícil em alguns momentos. Ela se arrasta muito, ela se excede um pouco nas descrições. Então, é uma literatura que eu costumo não recomendar o Senhor dos Anéis para quem está começando a ler fantasia, por exemplo. Ah, o cara está começando a curtir fantasia e pede recomendação. Eu recomendo outras coisas. Eu
não sei, hein? Foi a primeira coisa de fantasia que eu li na minha vida.
Qual?
Senhor dos Anéis. Que eu lembre foi.
Eu costumo recomendar primeiro o Hobbit. Eu falo assim, ó, vai no Hobbit primeiro, que é mais fácil. Se você gostar pra caramba, depois você vai pro Senhor dos Anéis e tal. Então, eu reconheço que ele tem, assim, as suas dificuldades. O que é uma coisa que muitos dos problemas da prosa do Senhor dos Anéis, eles são meio que melhorados no audiovisual, assim, sabe? Tipo assim, né? Não é nenhuma questão de, assim, de dizer que os filmes são melhor que os livros. Não é nem isso, não. Eu acho que cada um das mídias tem o seu mérito. Os livros têm o mérito dele, o filme tem os méritos dele, sabe? Os dois são bons iguais, assim. Só que eu acho que é muito mais fácil eu recomendar a trilogia, por mais que os três filmes sejam filmes longos, é muito mais fácil recomendar eles para a galera que está começando a gostar de fantasia do que recomendar os livros, entendeu? Eu acho que foi um trabalho ali que pegou o espírito da coisa e até melhorou algumas coisas em alguns pontos, sabe?
O Peter Jackson, uma coisa que ele sabe fazer é pegar muita coisa e peneirar. Ele fez isso com essa série dos Beatles. Meu Deus, ele pegou horas e horas e horas e horas, dias de gravação crua, de gravação sem propósito e de gravação sabotada pelos próprios Beatles, porque por muito tempo aquelas gravações não deram nada, porque os caras sabiam que a gravadora tinha colocado microfone por todo o estúdio para pegar eles conversando, então eles só conversavam fazendo distorção na guitarra para os microfones não pegarem. O cara conseguiu limpar e conseguiu fazer um documentário em episódios sobre isso, e é foda. Então, assim, o Peter Jackson, ele tem a manha de pegar um monte de coisa, sabe? Esses infodump e... Não, o que eu vou contar aqui? Isso é muito foda. Eu assino embaixo com tudo que você falou aí sobre o Senhor dos Anéis. E aí, para não ficar só nesse, porque acho que o Senhor dos Anéis é o concurso mesmo, eu vou citar o Laranja Mecânica. Já vi muita gente, e eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário, falando que acha o filme melhor que o livro. E eu não duvido. É muito foda, é muito foda. Eu li Laranja Mecânica e eu não considero que eu li, porque hoje em dia eu queria ler com o olhar mais maduro que eu tenho, inclusive para a linguagem que o Burgess usa, de ser uma linguagem, né, inventar palavras, essas coisas. Então eu li meio muito rápido, muito por cima, e eu já tinha visto o filme algumas vezes, e eu fiquei com essa impressão também, que o filme era melhor. Mas aqui a gente não está falando de questão de ser melhor, né, ou pior, mas é uma adaptação, para mim, impactante, assim. Tem um amigo que fala que toda vez que assiste Laranja Mecânica ele fica perturbado, e eu acredito.
E aí a gente tem aqui uma pergunta que é exatamente a mesma pergunta que veio de duas pessoas diferentes, a Paula Molina e a Juliana Marins. Elas perguntaram qual é o episódio favorito de cada um de nós. Você consegue citar um favorito, Raíssa?
Não. Eu consegui, eu fui peneirando e eu cheguei ao número de 2 episódios. E aí, para me enganar de que são episódios diferentes, eu dividi entre um episódio com nós dois e um episódio com um convidado, que eu acho que você sabe quais são. Então, eu não consegui episódio favorito. Se alguém perguntar assim, quero conhecer a suposta leitura, eu indicaria o Sonho à Fúria, que é o nosso episódio 130. Porque eu acho que ele tem um espírito, assim, nós dois falando sobre uma coisa e falando muito empolgados e lá, lá. Mas o episódio 150, que a gente recebeu o Marcelino para falar do Parque das Irmãs Magníficas, mora no meu coração. Eu só não digo que ele é o episódio que representa suposta leitura para mim, porque ele é um episódio com convidado, e não só com convidado, é com um autor famoso, né? Então, não é a cara do suposta leitura, porque a gente não faz isso com frequência. Mas eu não consegui escolher entre os dois. É o Sonho à Fúria ou o Parque das Irmãs Magníficas.
Eu acho que eu vou ficar entre dois também. O primeiro é o nosso episódio, famoso episódio sobre 1984. Que é um episódio que eu acho que ajudou a definir o tom do podcast. Porque a gente gravou muito na força do ódio e a gente foi muito sincerão ali, sabe? Daí meio que, né, beleza, esse podcast é assim, vai ser desse jeito.
É, entendeu? Quando a gente parou de pegar leve.
Tá entre os primeiros 10 episódios de suposta leitura. é realmente da primeira leva, assim, no comecinho, sabe? Um outro que eu sou obrigado a citar, e agora vou ser suspeito, porque é um episódio que eu não participei. Que você gravou junto com o André, que é o 121, que vocês falaram do meu livro, Olhos de Pixel. É um episódio que foi legal pra mim, assim, tipo, o Lucas tá no podcast do Lucas, falou bem do livro do Lucas. É isso aí mesmo, falou bem mesmo, foda-se.
Mas é um livro que ganhou um jabuti, porra.
É, hoje dá pra dizer.
Imagina se eu não tivesse falado bem desse livro antes de todo mundo. Com que cara, que amiga seria eu?
Mas é legal, assim, por que que foi legal? Porque foi a Raíssa e o André. O André é o editor do Olhos de Pixel e a Raíssa, amiga minha, que tá sempre lendo tudo que eu escrevo, entendeu? Então foi uma maneira inusitada, assim. Eu poderia ter participado dessa gravação. Eu participo, inclusive, de outros podcasts que me convidaram. Eu até fui gravar falando sobre esse livro aqui. Mas no Suposta Leitura eu fiz questão de não estar presente, porque eu queria que ficasse registrado aí a conversa deles, sem eu estar por perto, entendeu? E até hoje é um episódio, assim, que, sei lá, ele me fez muito bem no sentido, assim, foi muito bom ouvir o que estava ali. Então, até hoje eu lembro dele com bastante carinho, assim.
Eu amo esse episódio. Kleber Pereira mandou pra gente. Quais livros estão no backlog há tanto tempo que vocês até já se conformaram de que não vão ler? Ai. Cara, teve muito. A gente fez uma limpeza nessa lista um tempo desse, porque tinha livro que estava há anos.
Eu posso falar um que vai doer? Que vai causar polêmica lá no nosso grupo do Telegram, porque é um livro que foi muito pedido. A gente chegou a colocar no nosso cronograma e na nossa agenda, e por circunstâncias da vida foi deixado de lado e nunca mais voltou.
Será que é o mesmo que eu separei aqui? Fala.
O Pachinko.
Pachinko. Pachinko.
É isso aí, né?
Cara, gente, desculpa. A gente não consegue encaixar ele nas nossas leituras. Ele é enorme. E assim, eu acho que a gente tem, quando a gente monta esse cronograma, querendo ou não, ele tem um tom. A gente já percebeu isso. Assim. É uma época que a gente quer ler mais os nossos clássicos daqui, né? Jorge Amado, Gabo, Machado de Assis, sei lá. Tem época que a gente tá mais, caramba, vamos ler coisa nova. Então, a gente não consegue encaixar ele em lugar nenhum. E eu tô bem conformada. Me desculpa, Márcia. Sei que a Márcia é uma entusiasta do outro pessoal que tava assistindo a série. Mas sei não, hein?
Também, do Kleber Pereira, mais uma pergunta aqui. Quais livros prestigiados vocês se recusam a ler e por qual motivo? Ó, recusar é uma palavra muito forte, pelo menos no meu caso, assim. Porque eu tenho aquela esperança de que um dia eu vou vencer essa barreira e eu vou ler. Mas até o momento eu tô me recusando a ler, com toda a minha força, O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson, que é um livro de 1.200 páginas, que não cabe em nenhum cronograma de podcaster literário que eu conheço. Não tem como ler esse livro com você tendo uma vida adulta, assim, com responsabilidades e, putz, eu adoraria, até porque o Brandon Sanderson fala que esse aqui é a obra-prima dele, ele fala, ó, esse aqui é o livro que vocês têm que confiar em mim, confie em mim, esse aqui é legal. Tipo, ele fala desse jeito. Então, eu fico com uma vontade, mas até o momento, assim, eu sou obrigado a dizer que não tenho nenhuma intenção de ler esse livro num futuro próximo, sabe?
Mas o quê? É grandão? É o quê?
Ele é gigantesco, ele é assim, primeiro que é uma saga, são vários livros. O primeiro livro tem 1.200 páginas, Raíssa.
Ô, louco! Nossa!
É tipo Dostoiévski, tá ligado? É um negócio desse nível, assim, de gigante.
Meu Deus! E é o primeiro.
E o segundo, que já tá anunciado pra ser traduzido, pra vir pro Brasil, o segundo é 1.300 páginas também. Tipo, é tudo
tijolão. Mentira, ninguém escreve tudo isso, não. Não existe esse livro. Foi o ChatGPT que fez. Eu me recuso a acreditar que exista um livro que o primeiro volume tem 1.200 páginas e o segundo tem 1.300. Meu Deus.
Não só existe, como ele, além de tudo, ele é best-seller do New York Times. Então você fica, como assim? Como? Como assim?
Meu
além
Deus,
de tudo,
como?
Ainda é um sucesso de público, sabe?
Véio, estou ao vivo, embasbacado aqui. Cacete. Eu também acho que se recusar é uma palavra muito forte. Mas já me falaram mil vezes desse livro. Eu já tive esse livro. Não tenho interesse nenhum nele. Que é aquele livro do Murakami, que é 1Q84, que visualmente fica uma carinha de 1984, ele fez de propósito. Que também é um livrão, né? Eles são 3 volumes. Ele é tipo de 2010 e tal, mas assim, não. Eu tô vendo aqui, ele é uma trilogia. Ele é muito bem avaliado. Ele foi muito bem vendido, não sei se ainda é vendido. Às vezes vende o calhamação, assim, tudo junto. Mas, não. nunca me pegou. Todas as vezes que as pessoas tentaram, assim, tipo, porra, vamos ler? Não, não vamos. Outro livro é um que também foi, se eu não me engano, ele foi best-seller, que é da Anya Yanagihara, Anya Yanagihara, que chama Uma Vida Pequena. Na época que eu ainda acompanhava booktuber, esse livro fez um puta sucessinho entre os booktubers. Me despertou um certo interesse. E aí, eu fui ver o Yuri, do Livrada, falando dele. E o Yuri me convenceu 100% que é um livro que eu não vou gostar. Porque ele falou tudo que eu falaria, sabe? A autora, no caso, ela fica te direcionando, segundo o Yuri, ela fica te direcionando o tempo inteiro. Aqui você vai sentir raiva. Aqui você vai ficar com ódio e tal. E eu não gosto disso. Quando é muito deliberado. E ele fala que ela perdeu a mão aí. Então ela tortura o personagem dela mil e tantas páginas pra fazer a gente chorar. E eu acho que isso é motivo suficiente pra eu não querer ler esse livro. Não quero. Ele me convenceu 100%. Assim, nada mais que se diga sobre esse livro vai me fazer ler. Talvez o Murakami tenha mais chance, mas esse livro não tem. E ele é grandão, viu? Sávio Machado mandou pra gente a pergunta de qual episódio foi mais gostoso de fazer, Lucas?
Eu vou até abrir aqui no Spotify para ver qual é o número, porque teve vários episódios assim que eu me diverti muito mais do que a média fazendo, assim. Mas o 142, Resenhas Arrombadas, foi disparado o que eu mais dei risada gravando, assim, e mais me diverti, porque foi uma chance da gente dar um rage gratuito em cima de pessoas toscas, assim, fazendo resenhas bem cretinas de livro, assim, ah, eu não gostei do Machado de Assis, ele é um ignorante, sabe, tipo, pessoa que não fala nem nada com nada, tipo assim, não, o livro não funcionou pra mim, não é a minha praia, sabe, tipo, o cara querendo provar por A mais B que Machado de Assis é ruim, entendeu, e inventando groselha no meio do caminho. Esse episódio, eu me senti, assim, muito, assim, de alma lavada, quando a gente terminou de gravar. Assim.
Ai, eu amo também esse episódio, e foi o episódio que eu mais recebi feedback de pessoas inusitadas, assim, amigos que eu sei que sabiam que eu tinha um podcast, mas eu não sabia que ouviam. Foi ótimo, e eu tenho vontade secreta de fazer outro, hein?
Podia totalmente ganhar um parte 2 isso aí. O que não falta é resenha arrombada aí pelas internet da vida.
Nossa, hoje eu li alguém falando do Frankenstein. Meu Deus do céu, vou até voltar lá no Goodreads para salvar. Vai que rola aí a parte 2.
Aí a gente tem aqui uma pergunta do Rodrigo Tenan. Qual escritor ou escritora ainda não descobriram, mas imaginam que gostarão? Tem vários, mas eu vou citar aqui a Isabel Allende. Eu nunca li nada da Isabel Allende, mas eu tenho uma certeza tão grande que eu vou gostar dela. Sabe quando você vê que tudo que falam dela meio que bate com aquilo que você curte de literatura, assim, escreve realismo mágico, latino-americano e tal, não sei o quê. Acho que eu vou gostar dela. Tô muito, muito afim de ler ela já tem algum tempo aí.
Eu não sei, porque todos, pelo menos os que estavam mais vivos assim na minha mente, que eu tinha vontade de ler, a gente acabou lendo no podcast. E assim, não estávamos errados em nenhum. Assim, né, posso citar o próprio Jorge Amado, já falei aqui, a gente leu pro podcast, eu amei. Pedro Páramo foi um livro que eu tinha muita vontade de ler, e aí não é o autor, mas é o livro. Eu tinha muita vontade de ler sempre e nunca tinha rolado, e eu gostei muito. Então, no momento, não tem ninguém. E outra do Rodrigo Tenan, vocês acham que as novas gerações leem menos? Como imagino os hábitos em 2043? Rodrigo, para seu horror, hoje mesmo eu falei a seguinte frase com a amiga: eu não quero imaginar como estará o mundo em 20 anos. E a gente estava falando da seca aqui em Brasília, que está terrível, assim. Então não sei. Eu acho que hábitos não dá meio para adivinhar, sei lá. Mas eu não acho que as novas gerações leem menos. Eu acho que o brasileiro lê menos no geral. A nossa geração pré-Harry Potter, assim, que é a minha, do Lucas, a gente, se você pegar no montante, assim, a gente vem de umas gerações que leem pouco, e aí a gente teve o boom, né, de algum escritor ou outro, mas que não necessariamente formou leitores. Por exemplo, eu tenho essa impressão com o Paulo Coelho. Eu tenho a impressão que o Paulo Coelho, ele tem muito mais leitores do que leitores leem Paulo Coelho, sabe? Não sei se ficou claro, assim. Tem muita gente que lê o Paulo Coelho, mas não são afeitas à literatura, e que gostam do Paulo Coelho, mas que não são leitoras, não são pessoas que costumam ler. Não sei se isso aconteceu com Jorge Amado, mas tenho uma impressão, porque o Jorge Amado foi muito lido. Então eu acho que a gente tem se tornado cada vez mais leitores, né, dessa geração. Eu não gosto dessas nomenclaturas de americano, sabe? Aí, millennial, porque não, tipo baby boomer, a gente não teve baby boomer, a gente não teve, sabe? Então, mas eu acho que assim, que essa geração que nasceu na década de 80, ela já lê mais do que a anterior. E a galera que nasceu na década de 90 já lê mais que a anterior, principalmente por causa do Harry Potter. Porque o Harry Potter, sim. O Harry Potter é esse livro sem autor. Não, não tem autor para esse livro. Eu tomei essa decisão na minha vida. Esse livro é um livro sem autor. Ele nasceu. Ele formou... É um livro, né? Essa série, ela formou leitores. E formou escritores. Então já lê mais. Aí eu não acho que necessariamente essa geração que vem lê menos. E aí a gente põe a culpa na... Ah, porque é o TikTok, tudo é culpa do TikTok, né? TikTok, comunismo, a China vai acabar com o mundo. Mas não acho que leia menos. E se lê pouco, eu acho que lê tão pouco quanto sempre se leu no Brasil, assim. A gente tem aquele episódio que a gente fala de hábitos, né, do brasileiro, assim, que a gente traz os dados de... A gente perde leitores enquanto sociedade a partir dos 14 anos, então as crianças leem mais. E aí, depois que chega na época de estudar literatura na escola, a gente perde esses leitores. E eu não acho que é um problema que tenha se resolvido, mas não acho que é um problema que tenha se agravado. Eu acho que ele só está mais à vista. Então, a gente tem a impressão de que jovens não leem, porque a gente é meio moralista, a gente quer pôr a culpa no, nas redes sociais, do jeito que botaram a culpa na televisão antes, do jeito que botaram a culpa no videogame, sabe? E, então, não acho que leem menos. Mas eu acho que a tendência... Eu vou acreditar nessa tendência, que a tendência é melhorar, sempre. Mas eu acho que a forma, o que não é ruim nem bom, né? A gente passou da... A gente teve a época em que best-seller era Os Miseráveis, que era lançado por fascículo, que tem mais de 1000 páginas, e dadadá. A gente passou para os romances mais rápidos, e agora a gente... A tendência, mas eu não acho que isso seja necessariamente ruim, a gente ter romances, ou falando de romance, que é uma literatura mais... corriqueira, né? Mas, no geral, eu não acho que o tamanho dos livros seja um indicador de que as pessoas leem mais ou menos. É, mas eu acho que a tendência agora é a gente ter livros mais ágeis. Mas tem muita molecada, você vê assim, TikTok, essas coisas, a galera tem perfil de livro e tal. Tem umas meninas apaixonadas pelo Kafka, às vezes aparece pra mim, eu fico muito de cara. Tipo, nossa, eu entendo tanto o Gregor Samsa. Gente, mas vocês têm 18 anos, não é pra entender. Então, não acho. Eu acho que a tendência é melhorar, porque causa do acesso, sabe, à tecnologia. Da mesma forma que a gente teve a época, eu quando comecei a me interessar pro cinema, assistir filmes assim, o normal era um filme de 1h20. Então, você baixava um filme ou você não tinha streaming, você ia ao cinema, o filme era de 1h20. E hoje em dia, o mais comum tem sido filmes mais longos, por volta de 2 horas, às vezes chegando a 3. Eu acho que por uma resposta a séries, né, que a gente senta pra assistir uma série, você não assiste um episódio só, você assiste 10. E aí você assistiu 4 horas de coisa, então. Então, não sei. Eu não acho que as pessoas vão ler menos com o tempo e que as pessoas estejam lendo menos agora. Mas eu acho que a mudança é muito sutil, é muito pouquinho. A gente tem... Mas porque as fases da vida também, né? Eu e o Lucas, a gente, digamos, a gente trabalha com isso. Nosso hobby é isso e nosso trabalho é isso. Falar de literatura e consumir literatura, embora vocês saibam que eu não gosto da palavra consumir para isso, mas pessoas que trabalham com outras coisas têm fases. Tem fases que não dá para ler nada. E tem um colega meu de faculdade, que a gente se segue nas redes, e uma vez ele falou que literatura só vai ser prioridade na sua vida se você colocar como prioridade. E é. Mas a literatura está sempre naqueles desejos de ano novo das pessoas. Ah, eu vou ler mais. E a gente já parte do pressuposto que é uma coisa boa por si só. Então, as pessoas têm essa vontade, mas às vezes não cabe na vida da pessoa. E tudo bem, assim. Mas aí a gente... Eu acho que o fato da gente ter e-book, o fato da gente ter audiolivro, já é um indicativo de que as pessoas talvez estejam se interessando em se manterem leitoras. O fato da gente ter o Wattpad e outras plataformas que as pessoas escrevem fanfic mostra também que o livro deixou de ser aquela coisa que só chega até nós, né? A autopublicação e as fanfics, elas começaram... Isso começou a ser feito, a literatura começou a ser feito pelas pessoas, né? Principalmente você pega o pessoal mais jovem, não sei ainda, mas teve uma fase muito de gente mais jovem querer escrever. Então, não acho que é um hábito que morra. A mesma coisa de achar que o aspirador ia acabar com a vassoura. Não acaba. Aliás, é um ótimo comparativo esse que eu fiz agora. Mas não acho que leem menos. Leem um pouco mais, talvez. Ou talvez leiam a mesma coisa, mas menos não.
Olha, o que eu tenho para responder essa pergunta é tudo baseado em especulação e achismo meu. Eu não tenho um dado para poder embasar isso aqui que eu vou falar. São percepções minhas. Posso estar errado, tá? Mas, mercadologicamente falando, falando agora como escritor, alguém que publica e tal, eu percebo que existe mais espaço e mais oportunidades para autores que escrevem para públicos mais jovens, certo? O que eu chamo de mais jovem? De 18 anos para baixo. E de 18 anos para baixo, assim, não é um público só. Tem pelo menos ali três faixas de público, tirando literatura infantil, que daí é uma outra faixa específica. Tem a literatura infantil e tem mais pelo menos três outras faixas aí entre a literatura infantil e os 18 anos, certo? Eu tenho essa sensação de que os autores que trabalham para esses públicos, eles tendem a conseguir mostrar o seu trabalho nas editoras mais rápido do que a média, tá? Eu tenho essa impressão de que não quer dizer que é mais fácil, não quer dizer que é garantido que vai dar certo, não tô tentando desmerecer o trabalho dessa galera que escreve para esse público, não é isso. Só tô dizendo que eu realmente acho que me parece ser um público maior, porque se tem mais espaço é porque vende mais. Entendeu? Não tem outra explicação. Mercado literário funciona assim, cara. Se os caras publicam mais de um determinado gênero, é porque aquele determinado gênero está vendendo mais do que os outros. Simples assim, entendeu? Se está vendendo mais, eu tendo a acreditar que os leitores mais jovens são mais volumosos. Eu tendo a acreditar que a galera mais nova lê mais. Essa é a impressão que eu tenho, e não que eles leem menos. Como que vocês imaginam os hábitos em 2043, que é a segunda parte da pergunta do Rodrigo aqui? Eu não sei os hábitos, mas eu acho que o mercado brasileiro como um todo, ele vai estar bem diferente, ou pelo menos um pouco diferente do que é hoje, em 2043, que é a questão de que eu acho que ele vai estar olhando com mais atenção para os autores brasileiros. É um movimento que já começou a acontecer por agora. A gente, o que eu quero dizer com isso? Você pega, por exemplo, a lista de mais vendidos do Publish News, da Veja, ou seja, de onde for. Quantos livros da lista são dos autores de autores internacionais e quantos são de autores brasileiros? E quando tem, geralmente tem separação, né? Tem a lista própria dos internacionais e a lista própria dos nacionais. Às vezes acontece de ter essa separação. Dá uma olhada na diferença de número. Um autor brasileiro que está no topo da lista dos mais vendidos nacionais para a diferença do autor gringo, que está no topo da lista. É uma discrepância muito grande esse número. O que eu acho que em 2043 vai mudar é que talvez a gente vai ter diminuído um pouco essa diferença. Eu estou vendo uma movimentação dos leitores brasileiros começarem a apreciar mais os autores brasileiros. A gente deve muito isso para começo de conversa para o Itamar e para Carla Madeira, que são dois autores brasileiros recentemente que fizeram assim um boom muito grande com seus livros, né, que chamaram muita atenção e ganharam muitos leitores. Então eu acho que eles ajudaram muito que esse movimento de olhar mais para a literatura brasileira contemporânea ganhasse força, né? E tem outros autores dentro do meu nicho de fantasia e ficção científica. Eu estava conversando com um amigo outro dia. Hoje eu posso dizer que dos autores contemporâneos brasileiros de fantasia e ficção científica, nós já somos, assim, pelo menos uns 5 ou 6 que conseguiram fechar contrato com editoras grandes, que vão estar distribuídos em todas as livrarias do Brasil. Se fosse ter essa conversa uns 5 anos atrás, não ia ter essa galera toda para falar, entendeu? Então a gente está vendo um movimento de que aos poucos está aumentando o número de autores brasileiros publicados e com oportunidades aí. Se continuar nessa velocidade, eu vejo que os hábitos de leituras do Brasil em geral, não só dos leitores mais jovens, mas do Brasil em geral, vai estar olhando um pouquinho mais para os autores brasileiros. E eu espero que isso aconteça mesmo. E para encerrar, a pergunta mais difícil de todas, eu coloquei aqui no final. O Mário Machado pediu a nossa lista dos 10 maiores autores e obras, na opinião nossa aqui, do Suposta Leitura. E olha só, eu já vou adiantar o seguinte, Mário. Eu já acho difícil fazer uma lista dos 10 mais. É mais difícil ainda colocar em ordem de preferência. Então eu não coloquei em ordem de preferência minha, não. Eu selecionei 10 aqui que são atualmente os meus 10 favoritos, mas eu não tenho como dizer pra você qual que é que eu gosto mais do que o outro aqui, entendeu? É muito difícil. Então eu vou citar esses 10 e é o melhor que eu posso fazer por você, e aí depois eu quero ouvir o que a Raíssa tem a dizer dos 10 dela. Então. Ó, o Velho Mar, 100 Anos de Solidão, Capitães da Areia, A Metamorfose, O Alienista, do Machado de Assis, Kindred, Neuromancer, Os Despossuídos, O Som e a Fúria, Flores para Algernon. Eu não vou me estender sobre nenhum deles, porque tem episódios sobre todos. Tá aí no feed de Suposta Leitura, é só procurar. Quer saber um pouco mais de detalhes sobre o que eu achei sobre qualquer um desses? Tem aí no feed, já falamos sobre eles aqui.
Eu até coloquei em ordem alfabética, para não dizer que eu tenho preferidos. Porém, tem três autores que eu não consegui escolher um só. E tudo bem, eu não me apeguei a isso. Porque não, nem dos que a gente falou aqui e nem do que eu li deles por fora. E vocês provavelmente já sabem que eu estou falando de Gabriel Garcia Marques, Jorge Amado e Machado de Assis. Não consegui escolher um. Ah, já entrei os três primeiros. Depois, por ordem alfabética, tá A Metamorfose. Foi uma das melhores releituras que eu fiz ultimamente. Frankenstein, para quem estava desavisado. O Kindred, Memorial do Convento, do Saramago. O Velho Mar. O Alienista, apesar de eu ter colocado Machado ali, mas citando especificamente o nosso episódio do Alienista, tá entre os meus favoritos. E o Sonho e a Fúria. Tudo isso, se quiser saber a nossa opinião sobre qualquer um desses. A gente fala basicamente o tempo inteiro desses livros, eu acho. E essa lista está bem parecida com a sua.
Tá, né? Bem similar.
Então,
é engraçado.
Assim, engraçado. E mesmo os episódios. A gente tem episódios sobre esses autores ou essas obras, e os episódios outros que a gente cita em algum momento. Então, acho que o fato de ser bem parecida a nossa lista, eu acho que deixa bem, né, à vista assim, o que a gente anda lendo ou o que a gente mais gosta aqui no podcast.
E com isso, a gente vai se aproximando do final aqui desse episódio especial de 5 anos, um episódio que teve uma duração um pouco acima da média, porque afinal de contas é um episódio especial, e a gente quer encerrar com um recado para vocês. Agora, se você está ouvindo esse episódio na data de lançamento, é 30 de agosto de 2023. A gente vai entrar em um pequeno recesso no Suposta Leitura. O mês de setembro inteiro não vai ter atualização no nosso feed. Não vai ter episódio novo do Suposta Leitura em setembro e a gente retorna normalmente a partir de outubro, tá bom? Por que que a gente vai tirar esse intervalo? Porque no momento, a gente tá gravando esse episódio com uma certa antecedência, mas no momento que vocês estão ouvindo, aconteceu uma coisa na minha vida. A minha filha nasceu. E aí eu precisei de um tempo para poder me adaptar à nova rotina de pai. Então, é por uma boa causa, como eu também edito, além de gravar e ler os livros e tal, eu edito também o podcast, eu conversei com a Raíssa e a gente achou que era justo tirar esse intervalo aí, beleza? Mas não é o fim de Suposta Leitura. É um mês de folga só pra gente se adaptar a essa nova rotina, mas a partir de outubro estamos de volta, beleza? Não precisa sofrer, a gente vai continuar respondendo vocês lá no grupo no Telegram, vai continuar interagindo com vocês nas redes sociais, é só mesmo pra poder ter esse momento aí de adaptação, beleza?
Não sofram, será por pouco tempo.
Obrigado a quem ficou até aqui e acompanhou a gente. Obrigado a quem está acompanhando a gente há muito tempo, nesses 5 anos. Ou a quem começou a acompanhar agora há pouco tempo também. Muito obrigado de qualquer jeito. Eu sou o Lucas.
Eu sou a Ana Raíssa. E daqui a um tempo a gente está de volta.